Essa é uma apresentação do Ministério God Question Português. Pergunta: o que a Bíblia ensina a respeito da Trindade? A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior do que nós, por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, uma das outras, no geral, a Trindade é incompreensível à mente humana. Entretanto, não significa que não seja verdade ou fora dos ensinamentos da Bíblia. Ao estudar este assunto, lembre-se de que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus. Compreenda que de jeito algum se sugere aqui que haja três deuses. A Trindade é um Deus feito de três pessoas. Não há nada errado em usar o termo Trindade, mesmo que esta palavra não se encontre na Bíblia. É mais prático dizer a palavra Trindade do que dizer três pessoas coexistentes e coeternas fazendo um só Deus. Se isso for problema para você, considere isto. A palavra Avô também não é usada na Bíblia. Mesmo assim, sabemos que havia avós na Bíblia. Abraão foi avô de Jacó. Então, não fique obcecado com o termo Trindade. O que realmente importa é que o conceito representado pela palavra Trindade existe nas Escrituras. Terminada esta introdução, mostraremos versículos bíblicos na discussão sobre a Trindade. Há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. 1 aos Coríntios capítulo 8, versículo 4. Gálatas capítulo 3, versículo 20. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2. A Trindade consiste de três pessoas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías capítulo 61, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus capítulo 28, versículo 19. Segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 4. Nas passagens do Velho Testamento, algum conhecimento do hebraico é de grande ajuda. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é usado o substantivo plural Elohim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Gênesis capítulo 11, versículo 7 e Isaías capítulo 6, versículo 8, o pronome plural equivalente a nós é usado. Elohim e nós se referem a mais de duas pessoas, não há dúvidas. Em português, temos apenas duas variações quanto ao número singular e plural. Em hebraico, temos três formas: singular, dual e plural. Dual é para dois apenas. Em hebraico, a forma dual é usada para coisas que vêem pares, como olhos, orelhas e mãos. A palavra Elohim e o pronome nós são formas de plural, definitivamente mais de dois, e deve estar se referindo a três ou mais: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Isaías capítulo 48, versículo 16 e Isaías 61, versículo 1, o Filho está falando enquanto faz referência ao Pai e ao Espírito Santo. Compare Isaías capítulo 61, versículo 1, com Lucas capítulo 4, versículos 14 a 19, para ver que é o Filho falando. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, descreve o acontecimento do batismo de Jesus. Nele se vê o Deus Espírito Santo descendo sobre o Deus Filho, enquanto Deus Pai proclama seu prazer no Filho. Mateus capítulo 28, versículo 19. e segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 14, são exemplos de três pessoas distintas na Trindade. 3. Os membros da Trindade são distintos um dos outros em várias passagens. No Velho Testamento, Senhor é diferenciado de Senhor. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Oséias capítulo 1, versículo 4. O Senhor tem um filho. Salmos capítulo 2, versículos 7 e 12. Provérbios capítulo 30, versículos de 2 a 4. Espírito é distinto de Senhor. Números capítulo 27, versículo 18. E de Deus, Salmos capítulo 51, versículos 10 a 12. Deus o Filho é diferenciado de Deus o Pai. Salmos capítulo 45, versículos 6 e 7, Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. No Novo Testamento, João capítulo 14, versículos 14 e 16, é onde Jesus fala ao Pai sobre enviar um ajudador, o Espírito Santo. Isso demonstra que Jesus não considera a si mesmo como sendo o Pai ou o Espírito Santo. Considere também todas as outras vezes dos evangelhos onde Jesus fala ao Pai. Estava ele falando consigo mesmo? Não. Ele falava com uma outra pessoa da Trindade, o Pai. 4. Cada membro da Trindade é Deus. O Pai é Deus. João capítulo 6, versículo 27. Romanos capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O Filho é Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 14. Romanos capítulo 9, versículo 5. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 8. E 1 João capítulo 5, versículo 20. O Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Aquele que habita é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. João capítulo 14, versículos 16 e 17, e Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. 5. A subordinação dentro da Trindade. As Escrituras mostram que o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho, e o Filho é subordinado ao Pai. Esta é uma relação interna e não nega a divindade de nenhuma das pessoas da Trindade. Esta é simplesmente uma área que nossas mentes finitas não conseguem compreender, em vista do Deus infinito. Em relação ao Filho, veja Lucas capítulo 2, versículo 42, João capítulo 5, versículo 36, João capítulo 20, versículo 21, e 1 João capítulo 4, versículo 14. Em relação ao Espírito Santo, veja João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 16, versículo 7, e principalmente João capítulo 16, versículos 13 e 14. 6. As tarefas dos membros individuais da Trindade. O Pai é a fonte máxima ou causa de, primeiro, o universo. 1 João capítulo 8, versículo 6. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. 2. Revelação divina. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. 3. Salvação. João capítulo 3, versículos 16 e 17. E as obras humanas de Jesus. João capítulo 5, versículo 17. E João capítulo 14, versículo 10. O Pai principia todas estas coisas. O Filho é o agente através do qual o Pai faz as seguintes obras. Primeiro, a criação e manutenção do universo. 1 aos Coríntios capítulo 8, versículo 6. João capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Número 2. Divina revelação. João capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 11, versículo 27. João capítulo 16, versículos 12 a 15. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E 3. Salvação. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 19, Mateus capítulo 1, versículo 21, e João capítulo 4, versículo 42. O Pai faz todas estas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. O Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras. Primeiro, criação e manutenção do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Jó capítulo 26, versículo 13. E Salmo 104, versículo 30. Segundo, divina revelação. João capítulo 16, versículos 12 a 15. Efésios capítulo 3, versículo 5. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Terceiro, salvação. João capítulo 3, versículo 6. Tito capítulo 3, versículo 5. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E quarto, feitos de Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 1. Atos capítulo 10, versículo 38. Então, faz assim o Pai todas estas coisas pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma das ilustrações populares são descrições completamente apuradas da Trindade. O ovo ou a maçã falha porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo e não são o ovo, cada qual separadamente. O Pai, Filho e Espírito Santo não são partes de Deus, cada um deles é Deus. A ilustração da água é de alguma forma melhor, mas ainda falha em adequadamente descrever a Trindade. Líquido, vapor e gelo são estados da água. O Pai, Filho e Espírito Santo não são formas ou estados de Deus, mas cada qual separadamente é Deus. Então, enquanto essas ilustrações podem nos dar uma ideia da Trindade, essa não se faz totalmente precisa. Um Deus infinito não poderá ser totalmente descrito por uma ilustração finita. Em vez de focalizar na Trindade, tente focalizar na grandeza de Deus e sua natureza infinitamente maior que a nossa. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Esta foi uma apresentação do Ministério God Question Português. O Ministério God Question busca glorificar o Senhor Jesus Cristo, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestion.org/português.